I'm turning now to the Gospel of Matthew, chapter 15 and verse 22.
Eu me volto agora para o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 22. Que diz: E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. E o nosso assunto de hoje é a oração válida de Cristo. E também poderíamos ter colocado o título desse texto como 10 características da verdadeira oração. Nós vemos no versículo 21 que Jesus, partindo dali e respondendo às perguntas dos escribas e fariseus, ele partiu para as partes de Tiro e de Sidom. Em outras palavras, ele foi ao norte, além da Galileia, entrando na Fenícia. E lá o Evangelho de Marcos nos diz que ele entrou numa casa, querendo dizer que ele provavelmente entrou lá para ter algum descanso depois de todas as demandas feitas sobre ele. Ele havia... Os discípulos tinham visto a Cristo caminhando sobre as águas. Ele curou muitos e ele continuaria a curar muitas pessoas logo daquilo. Mas ele foi a esse lugar. É o que nós agora diríamos ser o Líbano moderno dos dias de hoje. Mas lá ele foi encontrado por uma mulher cananeia, ou também Marcos nos diz que ela era uma mulher sírio-fenícia. É claro que eles tinham ouvido sobre ele, porque era uma região vizinha à Galileia. E o seu evangelho, a maioria, o seu ministério, a maioria dele havia sido conduzido ali naquela região, e os relatos com certeza haviam chegado lá, porque havia muito comércio entre as duas regiões. Então ela havia ouvido sobre Cristo e fez sua pesquisa, e embora ela fosse pagã e cananeia, e ela chegou a um certo ponto a crer em Cristo de certa maneira. E aqui no versículo 22 temos: E eis que uma mulher de Cananéia que saíra daquelas cercanias clamou. O grego aqui é forte, ela intercedeu, ela rogou a ele, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas é muito interessante que ela tenha nomeado Cristo como filho de Davi. Esse era um dos títulos oficiais de Cristo como Salvador. Ela entendia que ele era o Messias, por séculos esperado pelos judeus. Aquele profetizado e prometido nos livros do Velho Testamento. Então ela usou esse título. Ela pensou: ele deve ser aquele, ele tem tamanho poder, ele é de Deus, ele é de fato divino. Então ela crê nele. Bom, ele não tinha visto esse tipo de crença sendo expressa pela maioria dos judeus, mas ela começa essa oração dizendo: tem misericórdia de mim. Ela tem esse direito, ela vem de maneira bem humildemente, ela não se apresenta diante de Jesus como alguém que merece alguma coisa dele, como alguém que tem nenhum mérito ou direito de apelar a ele. Ela é uma mulher pagã e à vista de Cristo, mas ela diz: tem misericórdia de mim, ajuda-me gratuitamente, tenha pena de mim e abençoa-me, eu não mereço nada. É assim que ela fez, e ela começou muito bem. Ela disse: ó Senhor, filho de Davi, o título, né, um título de Messias. E ela então coloca o caso dela diante dele, a necessidade. Ela diz: a minha filha está miseravelmente endemoniada. E no Evangelho de Marcos diz que ela sofria constantes e terríveis convulsões por estar possuída por demônios. E naquela época, na época de Cristo, possessões demoníacas aconteciam muito, e também provavelmente antes da vinda de Cristo. Parece ter havido um clímax de possessões demoníacas naquela época, e parece que pela sua vinda ele encerrou as possessões involuntárias por demônios, por forças demoníacas. Ele disse isso. Ele disse que, a não ser por causa do dedo de Deus e por causa do Evangelho de Cristo, havia pessoas tão envolvidas em práticas ocultas naquela época que eles ocupavam, eles tinham alguma forma de demonização naquelas pessoas. E uma coisa muito terrível, algumas pessoas pensavam que o Novo Testamento, quando fala de possessão demoníaca, fala uma maneira de falar apenas de possessão demoníaca. Mas no Novo Testamento havia uma grande diferença entre possessões demoníacas e doenças mentais, mas isso eram coisas distintas. Então, essa era a natureza da oração. Agora, quando olhamos para esse evento, temos então uma lição aqui sobre oração, e talvez a nossa maior necessidade nesta noite seja pela conversão a Deus, pelo perdão de pecados, por uma vida nova. E essas são as grandes necessidades de cada ser humano. O perdão de Deus e vida eterna e vida nova. Bom, essa mulher provavelmente precisava tanto de conversão e de cura de sua filha. E quando nós fazemos a aplicação disso, isso se aplica à conversão das nossas vidas. E essa mulher disse, tem misericórdia de mim. E esse é um bom elemento das orações. Ela diz, ó Senhor, ela reconhece a sua autoridade. Ela diz, filho de Davi, filho de Deus, Messias, vem para ajudar e salvar a minha filha. Ela está terrivelmente endemoniada. Aquela mulher, então, colocou o caso dela diante de Jesus. Mas a coisa impressionante, nós vemos aqui no versículo 22, coloco isso apenas de maneira expositória, versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra alguma. Se eu estivesse dividindo essa mensagem em partes, eu diria que esse primeiro momento é a parte que diz sobre orações não respondidas. Você consegue imaginar isso? Cristo não respondendo orações? Cristo tinha o poder de curar com apenas uma palavra. E ele não disse nada. Mas por quê? Agostinho, séculos passados, disse que aquele que era a palavra não disse uma única palavra nesse momento. Mas por quê? Bom, porque ele transformaria esse evento em uma lição para nós. Ele sabe o que ele faria e ele sabe o que a mulher faria. Ele sabia que isso não era um silêncio perigoso. Não se esqueça que Cristo era tanto Deus como homem. Então, ele transformaria esse encontro não apenas em uma resposta à oração, mas em uma demonstração de como nós devemos orar. E uma lição aqui que temos em oração. E tudo que precisamos saber, como eu devo orar uma oração válida para a salvação, para o perdão de Deus, para a vida nova. Está tudo aqui contido nesse texto. E Cristo faz disso uma perfeita demonstração. E não parece algo promissor no começo, pois diz que ele não lhe respondeu palavra alguma. Então pode ser que ela tenha começado a insistir com os discípulos. E eu não sei se ela pensou que eles poderiam curá-la, porque eles haviam recebido poder para curar. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, nós lemos como os discípulos foram enviados por Cristo, recebendo poder para curar e expelir demônios. Mas parece ter sido isso possível apenas para aquela missão em particular que eles fizeram. E embora eles também tenham recebido esse poder outra vez, depois da ressurreição, mas nesse exato momento parece que os discípulos não eram capazes de fazer isso. E talvez ela insistiu com os discípulos, pedindo que os discípulos convencessem a Jesus a ouvi-la e curar a filha dela. Mas a resposta dos discípulos, no versículo 23, dizem: os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, pois ela vem gritando atrás de nós. E parece que naquela ocasião eles não tinham poder de fazer nada, só Cristo. Só Cristo poderia tê-la ajudado, e Cristo continuou em silêncio. Só ele poderia ter curado a filha daquela mulher e abençoado-a com vida espiritual e entendimento. E então os discípulos disseram: despede essa mulher. E a coisa que você aprende nesse versículo é a persistência dela. Ela está lá também. Ela pede por misericórdia, ela vem humildemente. Ela não coloca nenhum argumento de coisas próprias para ter uma bênção de Cristo. Ela se declara como indigna. Ela quer apenas misericórdia. E quando ele não responde, ela só se torna mais e mais persistente. E nós precisamos fazer isso. Nós temos que nos lembrar que qualquer aproximação nossa de Cristo para a salvação, nós precisamos pedir misericórdia. Mas por que nós temos que persistir? Porque muitas vezes a nossa aproximação de Deus não é correta. Pode ser que você arrependa-se dos seus pecados diante de Deus, mas de maneira muito rasa, muito superficial ou sem sentimentos. Pode ser que você não esteja envergonhado pelos seus pecados, apenas como uma formalidade, pensando: vamos tirar isso do caminho, eu quero as bênçãos de Deus, eu quero uma vida nova e salvação. Mas pode ser que seja algo trivial e você não recebe resposta. Então o que você faz? Você persiste. Então essa mulher é um grande exemplo para nós, até mesmo antes dela ter sido estar corretamente, colocada corretamente na sua aproximação de Cristo. E o Senhor Jesus respondeu aos discípulos, e eu prefiro dizer que, isso é especulação, mas Eu imagino que ela tenha ouvido cada uma daquelas palavras, e se não, os discípulos então falaram a ela. Mas no versículo 24, ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Que coisa a dizer, você pode pensar. Jesus dizendo: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela ouviu isso. E ela ouviu, mas a necessidade dela era tão grande e ela estava tão preocupada e tão objetivada a ter a bênção de Deus que ela não é espantada por isso. Ela pensa nisso e ela entende exatamente o que significa isso. Normalmente, quando nós ficamos ofendidos por alguma coisa, a gente não escuta adequadamente. E o que Cristo disse foi uma mensagem. E ela foi tão sincera que ela entendeu o que Jesus quis dizer. Ele disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela pensou: ovelhas perdidas? Pessoas desviadas? Isso era um termo judaico. E ela pensou: eu sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa pecadora diante de Deus. E ele disse: da casa de Israel. E ela pensou: e eu entendo o que ele quis dizer, mas eu entendo que eu não tenho que ser uma judia, mas eu tenho que crer no Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, e desistir dos meus ídolos e deixá-los para trás, e eu preciso crer nele, nele apenas. E ela não tinha feito isso? Não, ela cria que ele era o Messias judeu. Ela o chamou de filho de Davi, mas naquela época as pessoas normalmente pensavam em deuses regionais, dizendo: ah, eu creio no Deus de Israel, mas eu também creio nos deuses da Fenícia. Eu também creio nos deuses cananeus. Eu creio em todos eles. E qual é o seu Deus nacional? Bom, ele é poderoso para você e o meu Deus é poderoso para mim. E eu cruzei a fronteira e eu vou apelar a ele para que ele me ajude. Mas ela não havia desistido dos seus próprios deuses. Ela ainda era uma pagã. Mas ela não apenas reconheceu que ele era o Messias, mas ela também precisava crer nele exclusivamente. Você não pode acreditar em dois deuses de uma vez. Ela teve essa mensagem. Ela ouviu isso. E ele disse, então, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A tradição dos hebreus, um Deus, um único Deus perfeito e santo. Mas ela era uma politeísta. E ele então dizia, não a esses deuses místicos, todos eles pecadores, todos eles em fábulas e mitos, onde eles cometem crimes horríveis uns contra os outros, mas ali estavam falando do único Deus supremo, maravilhoso, único, o Deus de Israel. O Deus cristão também, dos cristãos. E ela entendeu que ela precisava crer nele, que ele era o Deus encarnado, a segunda pessoa da divindade, vinda ao mundo para ser um redentor, um salvador. Ela entendeu isso. Ela entendeu a mensagem e ela não foi espantada pelas palavras de Jesus, que disse, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela entendeu perfeitamente, número um, que ele havia vindo abençoar ovelhas perdidas, e ela pensou, eu sou uma pecadora em grande necessidade, eu estou alienada de Deus, eu pequei a minha vida toda e eu preciso de perdão. Da casa de Israel, número dois, o Deus das Escrituras, o Deus da Revelação, o único Deus vivo e verdadeiro. Então ela consertou a oração dela e ela fez isso com todo o coração dela. E ela veio como se ela quisesse dizer, eu creio, mas apenas no Salvador, no único Deus verdadeiro, e eu creio que ele veio ao mundo para salvar pecadores perdidos, e eu sou uma pecadora perdida. Ela entendeu isso. Então ela se achegou outra vez a Jesus, e ela disse, versículo 25, uma nova oração. Ela revisou a oração dela. E então chegou ela, versículo 25, e o adorou. Bom, a palavra adorar aqui significa que ela caiu prostrada diante dele. E o adorou, ele era Deus. E quando nós nos achegamos a Deus, nós nos achegamos a ele não apenas para pedir por salvação e perdão e vida nova, mas nós vimos para adorá-lo. Algumas pessoas elas buscam ao Senhor, mas elas fazem isso de maneira tão superficial. E parece que elas parecem ir a Cristo como se ele fosse o colega deles de escola ou de rua, não havendo reverência, não havendo estima, nenhum reconhecimento de seu poder eterno e da sua divindade, que ele um dia será o juiz de toda a terra. Não há uma percepção da profundidade do que eles estão fazendo, mas ela entendeu essas coisas e ela o adorou. Nós normalmente não caímos prostrados ao chão hoje em dia, mas no seu coração você faz isso, você o estima, você se humilha diante dele, ele é o seu Deus e você clama por ele com grande reverência. Nunca nunca coloque de lado a dignidade de Cristo. E ela que mudou a sua metodologia e ela foi séria na nova aproximação dele. E no versículo 25, ela veio e o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Você pode então notar o contraste entre a primeira e a segunda orações. Ela não o trata como um homem, um mero homem. Ela não vai e coloca de novo a necessidade dela de novo. A oração dela agora é muito sincera e simples e direta. Ela diz, Senhor, socorre-me. E ainda assim não está certa. Mas veja o que acontece logo em seguida. Versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom não é adequado pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Bom, é claro que não. Se você tiver filhos em casa, você não dá à criança a comida deles para os cães, para que seus filhos passem fome. E ele diz, não é bom, não é adequado pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Será que Jesus a espantou? Será que Jesus fez com que ela corresse? Não. Ela entendeu o que significava isso. Ela disse, ah, eu percebo o que você quer dizer. Eu não sou uma filha. Eu não sou sua filha. Não é certo que você dê bênçãos e cura e coisas maravilhosas a alguém que não é um filho. Eu entendo isso. Eu entendo que você é o único Deus verdadeiro, o Salvador prometido, e eu adoro e me prostro, mas eu preciso me entregar a ti. Não é apenas suficiente clamar a ti, mas eu preciso entregar-me a ti. E você entende isso em relação à salvação? Que é isso que está envolvido? Você não diz, Senhor, perdoa-me os meus pecados. Senhor, deixe-me achegar-me ao céu. Me dê uma nova vida. Me dê união com o Senhor e eu vou manter a minha vida. E eu vou fazer as minhas próprias decisões e eu vou seguir as minhas ambições e eu farei o que eu quiser e vou ter o que eu quiser vivendo a minha vida independente e eu terei tanto a bênção de Deus e a vida eterna e eu também viverei a minha vida como uma pessoa independente. Você não pode fazer isso. Quando você se achega a Cristo, você lhe diz, eu entrego-me a ti. E isso é exatamente o que ela entendeu que ele queria dizer. Veja de novo, não é adequado pegar o pão dos filhos ou as bênçãos para os filhos de Deus e deitá-lo, ou seja, jogá-las aos cachorros, aos cachorrinhos. E ela diz, ah, sim, eu não sou nada mais que um cachorro, eu não sou um filho, eu não sou um filho de Deus, eu sou uma mulher pagã e pecadora. Eu desejo me tornar uma filha de Deus, e ela coloca isso de maneira tão, tão bela. Ela diz, ah, pode ser mesmo que eu seja um cachorrinho, Senhor, mas eu sou o teu cachorrinho. Eu posso me entregar a ti. O Senhor é o meu mestre. Eu obedecerei. Eu obedecerei os seus comandos. Eu farei as tuas ordens. E ela entregou-se a ele. Ela entendeu o ponto. E é isso que você tem que fazer. Arrepender-se dos seus pecados. Pedir vida nova. Confiar apenas em Cristo. E entregar a sua vida para ele. Para que ele refaça a sua vida. Para que ele te remodele. Que ele seja o seu Deus, o seu Senhor, o seu Mestre, o seu Guia. Deixando as coisas deste mundo que são pecado e que são erradas para o obedecer. E ela entendeu essas coisas. Ela entendeu isso. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, verdade, Senhor. Tu és o Senhor. Tudo que tu dizes, tudo que dizes é verdade. É verdade, e eu creio. Mas ainda assim, ela disse, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Você não vê? Ela então disse, se eu sou um cachorrinho, eu serei seu cachorrinho e obedecerei a ti, e tu serás o meu mestre. E Jesus respondeu a ela, ó mulher, grande é a tua fé. Você é muito sincera, você é muito séria na sua busca. Você realmente quer essa bênção. E isso é oração. E o que foi mostrado aos discípulos foi essa mulher sendo trazida passo a passo. Ela começou bem, mas no tempo em que Cristo terminou de falar com ela, a oração dela estava completa. Mas nós não somos abençoados por Deus em relação à qualidade da nossa oração. Não como uma recompensa por tirar notas boas na maneira de orar. Não é isso. Mas é importante que as nossas orações, a nossa aproximação de Deus contenha os essenciais, os itens essenciais. É importante que vejamos a nós mesmos como indignos, como pecadores, grandemente em necessidade da salvação que vem de Cristo, crendo com todo o nosso coração em que Ele tomou a punição do castigo daqueles que foram salvos quando Ele estava na cruz do Calvário, vindo então humildemente, entregando as nossas vidas a Ele, ansiando por sua bênção, persistentes em buscá-la. E essas coisas são necessárias. E a bênção vem como um dom gratuito de Deus pela fé apenas. E veja as palavras do versículo 28. Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Ela pediu duas coisas, por misericórdia e cura da sua filha. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. O Evangelho de Marcos nos diz um pouco mais do que diz aqui em Mateus. Ela diz que ela foi à sua casa. Eu posso imaginar isso. O Senhor diz: seja para convosco assim como você pediu. E ela creu nele com todo o coração. Ela se levantou do chão. Então, ela caminhou e foi para a casa dela, não mais pedindo ajuda. Ela creu que ela havia sido ouvida. E quando ela chegou em casa, o Evangelho de Marcos nos diz que ela encontrou a filha dela na cama, deitada, calma, tranquila. A possessão demoníaca havia terminado. Mas você vê, ela tinha fé já nesse final, pois ela caminhou de onde Cristo estava e fez aquela caminhada longa ou curta, eu não sei, para a casa dela, em paz. E achou a filha dela curada. Mas deixe-me resumir algumas lições sobre a oração que você vê nessa passagem. Primeira coisa que ela acertou, ela buscou. Ela inquiriu, ela pesquisou sobre o Senhor. E ela ouviu que ele havia chegado à região dela. Ela descobriu onde ele estava. Ela era uma inquiridora, uma mulher que buscava, e ela se aproximou dele. Que você sinta sua necessidade de salvação, meu amigo. Porque você está sob a condenação de Deus sem o perdão de pecados. Que você possa buscar ao Senhor, que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e assim você procure por Ele e clame a Ele. Ela começou bem, ela creu nele, que Ele podia curar a filha dela, e nós cremos nele, que Ele, e Ele apenas, pode tirar o nosso pecado. Tendo já suportado, tirado o pecado daqueles que creem nele. Ele fez essa grande obra para pagar o preço do pecado por nós. Mas agora temos algo mais a aprender, e ela aprendeu. Nós precisamos crer nele, apenas nele. Ela abandonou seus ídolos. Ela não disse a ela mesma: bom, com meus 30 ou 40 ídolos que eu tenho em cada estante da minha casa, mais o poder de Cristo, certamente então a minha filha será curada. Meus ídolos não puderam fazê-lo, mas junto com Cristo, tudo junto. Não, ela não fez isso. Ela abandonou os ídolos dela e ela se tornou exclusivamente uma crente em Cristo. Agora, a lição equivalente para você e para mim hoje é: não se aproxime de Cristo confiando, de certa forma, em algo mais. Ah, se eu for a Cristo pedindo perdão e vida, então, com uma boa renda e um tipo de casa que eu quero e as possessões que eu quero ter, tudo junto eu serei feliz, então? Não, isso não serve. Você está buscando salvação. Nada nesse mundo pode ajudar. Nada nesse mundo pode contribuir, ninguém pode te ajudar, só Cristo. E não diga a você mesmo, bem, eu serei perdoado porque eu não sou ruim para começar. Ele com certeza me perdoará porque apenas eu preciso de 50% de perdão, eu sou uma pessoa boa, isso vai arruinar tudo. Se você confiar parte em você e parte no que Cristo fez na cruz do Calvário para pagar o preço do pecado, você não terá nada. Você precisa crer nele apenas. Todas as minhas boas obras, elas são como trapos de imundícia diante de Deus. Elas nunca serão suficientes para fazer com que eu ganhe pontos com Deus. Deus, ele é perfeito e eu tenho uma montanha de pecados. Então, não pode ser a minha bondade imaginada mais Cristo. Mas muitas pessoas fazem esse tipo de coisa. Então, eu falei com uma pessoa uns anos atrás que disse, bem, Cristo estará feliz em me ter. E eu disse, por quê? Por que você diz isso? Bom, eu sou uma pessoa bem capaz. E eu tenho muito talento. Ele disse em maneira bem mais modesta do que isso, mas ele disse, eu tenho qualidades e talentos e Cristo me quereria no seu reino, eu seria de grande benefício para muitas igrejas. Bem, então, Cristo te quereria porque você é um gênio ou coisa assim? Não seja tentado, nem mesmo com um pouquinho de orgulho, de pensar que há qualquer coisa em nós, quando o assunto é salvação, nós temos tanta dívida para com Deus e tudo é de Cristo. Ele precisou pagar o preço do pecado, do nosso pecado. Ele é a perfeita justiça para, então, assegurar o céu para nós. Tudo é Ele. Nessa demonstração de oração, nós vemos isso. Ela não colocou nenhum mérito próprio dela. Nada, nenhuma bondade, nada. Mas é impressionante como o coração humano orgulhoso imagina que nós temos algo para contribuir na salvação. Não, amigos. Seja persistente tal qual ela foi. Veja a Cristo como o único que pode te ajudar. E se Satanás cochichar no seu ouvido e disser, ah, outras religiões também, e todas elas levam a Deus, bem, elas têm um Salvador morrendo na cruz do Calvário, com o Pai derramando sobre esse Salvador todo o castigo devido a nós por toda a eternidade? Elas têm uma coisa assim? Elas têm uma expiação? Elas têm um poder que muda e transforma o caráter? Que abre a alma e derrama então a vida espiritual e entendimento sobre elas? Levando essas pessoas, então, à eternidade? Não. Apenas o Deus da Bíblia, Cristo, que veio como Salvador, pode dar todas essas coisas, amigos. Não deixe com que Satanás tire você do foco. O Deus de Israel, o Deus da Escritura, ore a Ele de maneira simples e séria e entregue a sua vida e o seu tudo a Ele. E o meu tempo está encerrado, amigos, mas uma última coisa. O que podemos ver nessas duas narrativas, em Mateus e em Marcos? Cristo não tinha nenhum propósito qualquer naquele momento de ir a Tiro e a Sidom, aquela região. Parece do Evangelho de Marcos que ele foi a uma casa descansar, mas ele não precisava ir a todo aquele lugar que hoje em dia é o Líbano apenas para descansar. Uma viagem tão longa naquela época. Então, até onde podemos dizer, o Filho de Deus foi até aquele território fenício para um único propósito apenas: ser buscado por essa mulher pagã e para curar remotamente, curar à distância a filha dela que estava possuída por demônios e restaurá-la à saúde e à vida. É tudo que ele foi fazer. o Senhor que curou milhares de em certas ocasiões, em localidades diferentes, fez uma longa viagem até um lugar longe por uma pessoa, e isso para mim é algo maravilhoso. Se você for a Cristo esta noite, e você orar e se arrepender dos seus pecados, e implorar a Ele pela salvação, e por uma vida nova e vida eterna, e entregar a sua vida a Ele, Ele lidará com você como se você fosse o único com quem Ele lida. Ele abrirá o seu coração a ti, Ele te purificará, Ele mudará você instantaneamente, imediatamente, e Ele te abençoará se a sua aproximação for sincera, como se Ele não tivesse ninguém mais no mundo com quem lidar. E ainda assim, nós sabemos bem que provavelmente, no momento em que você clamar a Ele, Ele também estará dando bênçãos de salvação a milhares de outros em todo o mundo. Isso é algo maravilhoso. Ele é o eterno Deus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o que dá salvação, e ainda assim Ele lida com pecadores arrependidos que não merecem nada, como se cada um deles fosse o único no mundo. A benignidade do Senhor, de Cristo, a sua disponibilidade em curar e ouvir orações. E eu espero que eu não tenha complicado essa narrativa. É apenas uma lição em oração. Ele sabia que Ele iria abençoar aquela mulher todo o tempo. E se você for a Jesus Cristo, Ele também te abençoará. Você vem em arrependimento e fé e Ele te ouvirá. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, cuida de nós. Tira o nosso orgulho tolo e a nossa resistência e o nosso amor a nós mesmos e a este mundo. E coloque em nossas mentes todas as coisas importantes para que tenhamos vida e perdão e união contigo. Concede, Senhor, uma percepção em nós. Ajuda-nos a vir e a louvar-te, Senhor. E que esta mensagem seja uma grande bênção a muitos ouvintes, mesmo nesta noite. Cuida de nós e ajuda-nos. Pedimos essas coisas em nome do nosso Salvador e por amor dele. Amém.